no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, um alerta para a prevenção ao câncer de pele.
Tipo de câncer mais comum no Brasil, responsável por mais de 30% das ocorrências de tumores malignos, é tema da campanha Dezembro Laranja.
Vamos dar dicas para evitar a doença, Cleide Lopes.
Evitar a exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, sempre usar proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo de transição.
Encontro no Ministério da Educação traça diagnóstico e prioridades para o setor.
E presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com representante do governo dos Estados Unidos.
Guia vai auxiliar atendimento e acolhimento de pessoas em situação de rua, Luciana Colares de Holanda.
O objetivo final é que essas pessoas sejam preparadas para uma autonomia plena e tenham acesso a uma moradia. Dia definitiva.
Vamos falar sobre os direitos dos passageiros de ônibus interestaduais quando ocorre interdição de rodovias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
As relações entre Brasil e Estados Unidos e problemas mundiais, como o aquecimento global, foram temas do encontro entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o conselheiro de segurança nacional do governo norte-americano, Jake Sullivan.
A equipe de transição de governo também discutiu hoje a situação orçamentária do setor de educação.
Outro assunto discutido foi a proposta de emenda à Constituição que permite ao governo utilizar recursos para gastos emergenciais sem comprometer o teto de gastos do governo.
A chamada PEC da transição será avaliada amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Após a avaliação da CCJ, a PEC da transição deve seguir para votação no plenário do Senado já na quarta-feira. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos de pelo menos 49 senadores e 308 deputados em dois turnos de votação. Ao todo, a PEC da transição prevê a liberação de 198 bilhões de reais. E nesta segunda-feira, no Ministério da Educação, aconteceu a primeira reunião da equipe de transição do governo eleito com o atual governo. O ministro da Educação, Vitor Godoy, falou que um dos desafios da pasta está relacionado ao orçamento.
Deixei claro que o Ministério da Educação já fez o levantamento dos impactos, já encaminhou isso ao Ministério da Economia, mas naturalmente nós temos feito então o nosso papel aqui como Ministério da Educação de levantar todos esses impactos e a partir daí solicitar o apoio do Ministério da Economia, do Congresso Nacional, para reverter e garantir a execução de todas as políticas públicas de educação.
O coordenador do Grupo de Trabalho da Educação do governo eleito, Henrique Paim, afirmou que a equipe vai se debruçar sobre a estrutura, os sistemas e contratos do Ministério da Educação para embasar o novo ministro que vai tocar o setor a partir de janeiro de 2023.
Nós vamos agora intensificar as reuniões com o Ministério da Educação, seja com o Ministério, com as secretarias, seja também com os órgãos vinculados, trabalhando aqueles pontos que são mais sensíveis, especialmente numa linha, que são os primeiros 90 dias, para que o ministro ou a ministra que vem assumir tenha o detalhe desses pontos todos que foram apresentados.
E no hotel em que está hospedado em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Na reunião, o ex-ministro das Relações Exteriores e integrante da equipe de transição, Celso Amorim, afirmou que foram discutidos temas como mudanças climáticas, cooperação científica e tecnológica, desenvolvimento sustentável, fortalecimento da democracia e a reforma de mecanismos de governança global, como o Conselho de Segurança da ONU.
O presidente deu muita ênfase à necessidade de uma nova governança mundial, mencionando inclusive o Conselho de Segurança, e o Jake Sullivan disse que na última Assembleia Geral o presidente Biden já tinha mencionado a necessidade também de mudar o Conselho de Segurança, mudar o número de membros, mas isso como parte de uma mudança mais geral da governança global.
Em uma rede social, o presidente eleito Lula afirmou que recebeu do conselheiro de segurança norte-americano um convite do presidente Joe Biden para visitar os Estados Unidos. Segundo Celso Amorim, a visita ainda não tem data para acontecer. Reportagem Luana Karen.
A chegada do verão ainda neste mês também vem um alerta que serve para todo ano: a importância de se prevenir contra o câncer de pele.
É, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil. Ele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.
E os cuidados para combater a doença é tema da campanha Dezembro Laranja.
Pelo menos 6 vezes por semana, o auxiliar de limpeza Wilson da Silva pratica esportes ao ar livre. Ele não deixa de lado o cuidado com a pele e sempre se protege do sol.
Passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, né? Que é o mais necessário, né?
O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e responde por 31% dos casos, mas tem altos percentuais de cura se for detectado e tratado precocemente. A dermatologista Fernanda Duran diz que qualquer sinal suspeito, a pessoa deve procurar o médico.
O paciente, ele percebeu uma pinta nova e essa pinta, ela é suspeita. Ela tem mais de 2 cores, é uma pinta que coça e sangra. Ele deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo da casa dele. Aí esse médico, ele vai avaliar essa lesão, ele olhou, concordou que é uma pinta suspeita, ele vai encaminhar esse paciente ao médico dermatologista que tenha a vaga mais rápido para aquele paciente.
O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, mais comum em pessoas claras. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem 2 tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma, como explica Dolival Lobão, chefe da sessão de dermatologia do INCA.
O câncer de pele não produz nenhum sintoma, ele apenas emite sinais e é importante que qualquer ferimento que a gente tenha, principalmente em região de cabeça e pescoço, que não venha a cicatrizar no período de 20 a 30 dias, deve ser avaliado por um especialista, pois pode tratar-se de um câncer de pele não melanoma. Já em relação ao câncer de pele melanoma, ele pode surgir em função daquelas pintinhas pré-existentes, pretas, que venham a ter uma transformação como tamanho, formato ou textura. Muito mais de 90% do total dos cânceres de pele são hoje curados, desde que diagnosticados e tratados precocemente.
O Dezembro Laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para reforçar e alertar a população sobre a prevenção da doença. O chefe da seção de dermatologia do INCA, Dolival Lobão, destacou a importância dos cuidados com a pele.
O principal é a prevenção. Tem que trabalhar-se com a prevenção, pois a gente sabe que outros cânceres de pele primários poderão acometer aquela pele. Portanto, o indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia dá algumas dicas para prevenir o câncer de pele: evitar a exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, sempre usar proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros, barraca e filtro solar com fator mínimo de proteção 15. É necessário reaplicar o filtro pelo menos a cada 2 horas durante a exposição ao sol. Reportagem Cleide Lopes.
Com as chuvas que vêm atingindo vários estados e provocando interdições em estradas, os passageiros do transporte rodoviário interestadual podem pedir o valor da passagem de volta caso desistam da viagem.
A orientação é da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Caso ocorra atraso de mais de 1 hora para o embarque, o passageiro pode optar por seguir viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes e para o mesmo destino.
Em atrasos de mais de 3 horas, deve ser fornecida alimentação aos passageiros.
E em caso de impossibilidade de continuação da viagem no mesmo dia, a prestadora deverá providenciar também hospedagem para os usuários.
Já as empresas devem comunicar à NTT a necessidade de mudança de itinerário das viagens.
Se não houver possibilidade de uso de outra rota, a orientação é que as empresas interrompam a viagem no ponto de parada mais próximo e aguardem o retorno da normalidade na rodovia, garantindo os direitos dos usuários.
Para outras informações ou denúncias, o passageiro pode entrar em contato com a ouvidoria da NTT. Pelo telefone, o número é 166.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chega ao fim.
E você vai ouvir daqui a pouco que praticar ciência não tem idade.
Vamos contar a história de duas irmãs que são as cientistas mais jovens do Brasil.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de cumprimentos dos oficiais generais das Forças Armadas em Brasília.
Os militares promovidos fazem parte do quadro do Exército, Marinha e Aeronáutica.
As promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas seguem critérios de antiguidade, merecimento, escolha ou ainda bravura. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou oficiais generais promovidos da Marinha, Exército e Aeronáutica em cerimônia no Clube Naval em Brasília. Também participaram do evento militar a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Em seguida, o presidente participou de um almoço com os oficiais. É a tradicional confraternização de Natal oferecida pelo Alto Comando das Forças Armadas. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
Acolher pessoas em situação de rua de uma forma diferente.
Dando autonomia, mas com suporte de profissionais para ajudar no processo de saída das ruas.
Esse é um método que já vem sendo adotado em muitos países e que está em estudo pelo Brasil.
Hoje, o governo apresentou um guia para atendimento à população em situação de rua.
O Brasil tem pelo menos 222 mil pessoas vivendo em situação de rua, segundo dados de 2020 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E para buscar novas formas de atender essa população, o governo federal apresentou o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro. É uma adaptação à realidade brasileira do modelo reconhecido internacionalmente como Housing First. Neste método, o foco é garantir o acesso imediato a uma moradia segura, individual e integrada. A pessoa em situação de rua passa a ter endereço próprio e é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional. O Moradia Primeiro prevê ainda acompanhamento terapêutico, ações de inclusão ao trabalho e cuidado à saúde mental. O objetivo final é que essas pessoas sejam preparadas para uma autonomia plena e tenham acesso a uma moradia definitiva. A coordenadora geral de serviços especializados à família e indivíduos da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Márcia Pádua, destaca a importância de garantir dignidade a essa população.
O direito à moradia é o direito essencial. É o direito, né, que abre outras portas para os direitos humanos, né, para a pessoa ter um endereço, a pessoa ter onde dormir, a pessoa ter uma segurança, né.
O Guia Moradia Primeiro define o conceito básico de população em situação de rua, traz a estruturação de projetos de habitação e aponta as estratégias de cuidado com este público. Também detalha estudos econômicos que mostram ser possível implantar esse modelo no Brasil. o secretário nacional substituto de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Eduardo Melo, ressalta que esse modelo demanda um trabalho integrado.
E não basta também entregar só a moradia. Então a gente tem que trazer, restaurar o primeiro passo, a dignidade, que é a residência. E também vir ali junto com toda a parte, obviamente, da assistência, da sociedade civil também.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já acompanha dois projetos piloto que têm como base essa metodologia no sul do país. Um está sendo desenvolvido em Curitiba, no Paraná, e o outro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Popularizar a ciência, torná-la acessível para todos, despertar nas crianças o desejo de fazer parte deste universo.
Alguns dos objetivos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que se encerrou este fim de semana em Brasília.
No evento foi possível encontrar a dupla de cientistas mais jovens do país.
Quem acha que ciência não é coisa para criança, não conhece as cientistas mais jovens do Brasil. As irmãs Beatriz e Isabela Toaça, de 12 e 11 anos, respectivamente, compartilham curiosidades científicas e experimentos nas redes sociais e ainda desenvolvem um projeto que leva conhecimento a alunos da periferia. As duas também já visitaram a NASA e Beatriz conta como ficou impressionada.
Nossa, é lindo, é enorme, tem, como que eu digo, tem vários, tem um dos espaços, tem os foguetes, é enorme, enorme, imenso. Você nem sabe se você vai ali, vai a cá.
A mãe da dupla, Stephanie Toaça, conta que o trajeto até o título de mais jovens cientistas do país começou pelas redes sociais.
Elas começaram a divulgar ciência, elas têm um projeto social e por meio desse projeto social, o pessoal da Academia Brasileira de Jovens Cientistas, que é uma academia vinculada à Unicamp, USP e outras faculdades federais do Brasil, entraram em contato comigo e pediram se podiam apoiar esse trabalho das meninas, convidando a participar da academia. Então elas são as mais jovens cientistas do Brasil, porque elas são as únicas cadastradas. Tem outras crianças cadastradas como membros de uma academia universitária, só que elas são as mais novas.
Beatriz e Isabela participaram da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que se encerrou ontem. Este ano, o evento teve como tema os 200 anos de ciência no Brasil, como parte das comemorações do bicentenário da independência do país. Daniel Lavouro, diretor de promoção da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, explica que formar jovens cientistas como Isabela e Beatriz é o objetivo do evento.
Uma grande festa da ciência. A finalidade aqui é despertar vocações para a área científica e tecnológica, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, né, se motivem a estudar e mostrar para o cidadão comum, seja os pais que vão acompanhar, que ciência não é um gasto, ciência é investimento necessário para o país.
Esta foi a 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mais de 100 estandes foram montados em Brasília na última etapa do evento, mas ações relevantes de estímulo à ciência entre jovens vêm ocorrendo em todos os estados desde outubro. Com reportagem de Ana Karina de Carvalho, locução Paulo La Sálvia.
Universitários que fizeram o ENAD podem conferir o gabarito e o caderno de respostas do exame.
O ENAD avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
A prova também gera estatísticas sobre a qualidade do ensino superior.
O exame realizado no dia 27 de novembro avaliou o conhecimento dos alunos de cursos como administração, ciências contábeis e ciências econômicas.
Os universitários podem conferir o desempenho no portal do INEP na internet, em gov.br/INEP.
As tarifas de embarque de 6 aeroportos do país vão ser reduzidas em até 26%.
A decisão é da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e leva em conta uma lei que acabou com as antigas contribuições.
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, anunciou a redução das tarifas aeroportuárias dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, de Confins, em Minas Gerais, e de Brasília, no Distrito Federal. A redução se deu em cumprimento à chamada Lei do Voo Simples, que extinguiu as contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Com isso, os tetos das tarifas de embarque foram reduzidos em 26,41% para os aeroportos, com exceção do de São Gonçalo do Amarante, onde a redução foi de 18,24%. No aeroporto de Brasília, por exemplo, a taxa de embarque em voos domésticos passa de R$ 38,56 para R$ 28,37 e a taxa para voos internacionais passa de R$ 68,24 para R$ 50,21. Os novos valores estarão vigentes a partir de 1º de janeiro de 2023.
Ariane Póvoa, para a Voz do Brasil.
O Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizaram na última sexta-feira leilões de energia existente.
Os leilões venderam energia elétrica proveniente de empreendimentos já em funcionamento de qualquer fonte de energia para suprir as necessidades de distribuidoras que atendem os consumidores.
Foram movimentados R$ 440 milhões para fornecimento de energia entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025.
Pelo preço médio negociado nos leilões, a estimativa do Ministério de Minas e Energia é que a energia contratada vá gerar uma economia de aproximadamente R$ 43 milhões de reais com tarifas mais baixas para os consumidores.
Um auxílio para esportistas de alto rendimento que se destacam em competições internacionais.
Estamos falando do Bolsa Pódio, a categoria mais alta do Bolsa Atleta, voltada para esportistas olímpicos e paralímpicos.
O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de patrocínio individual de esportistas no mundo.
No Bolsa Pódio, o benefício varia entre R$ 5.000 e R$ 15.000 por mês e é usado para que os atletas se dediquem exclusivamente ao esporte e possam ter acesso a profissionais como nutricionista e fisioterapeuta.
E os esportistas podem se inscrever para concorrer às bolsas da categoria Pódio.
A categoria Pódio do Bolsa Atleta é destinada aos esportistas de maior destaque no cenário olímpico e paralímpico nacional. Para ter direito ao benefício, que vai de R$ 5 a R$ 15 mil, o atleta deve estar entre os 20 melhores do mundo em modalidades olímpicas e paralímpicas. É preciso comprovar também estar em plena atividade esportiva e ser indicado pelo Comitê Olímpico Brasileiro ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Atualmente, 357 atletas são beneficiados na categoria Pódio. Nas Olimpíadas de Tóquio, onde o Brasil conquistou 21 medalhas, sendo 7 de ouro, mais de 90% dos atletas receberam benefício. Já nas Paralimpíadas, foram 72 medalhas, sendo que 94% dos atletas eram bolsistas da categoria Pódio. No total, o programa Bolsa Atleta beneficia 6.416 esportistas nas categorias Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpica e Paralímpica. O orçamento do programa em 2023 será de R$ 120 milhões. Para a categoria Pódio, as adesões devem ser feitas pela internet em bolsaatleta.cidadania.gov.br. Segundo o edital do Ministério da Cidadania, as inscrições estão abertas até o dia 27 de janeiro de 2023. E a lista dos contemplados será divulgada no dia 28 de abril do ano que vem. Eduardo Biagini, para a Voz do Brasil.
Unimed Rio tem até quarta-feira, dia 7, para prestar esclarecimentos sobre seguidas condutas abusivas ao consumidor.
A determinação é da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Desde julho, a empresa lidera o pior atendimento ao consumidor, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
As investigações, ainda em andamento pela Senacom, apontaram aumento de até 133% nas mensalidades, na comparação com o valor cobrado anteriormente.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo mantém prisão de ex-lutador de MMA, condenado por agressão à ex-noiva.
Superior Tribunal de Justiça decide que passe livre para pessoas com deficiência não se estende ao transporte aéreo.
Estudante que não realizou ENAD por estar com Covid-19 pode colar grau.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nega pedido de revogação da prisão preventiva do ex-lutador de MMA, Marlos Sandro Olegário.
Para o relator, não há ilegalidade na medida. Lívia Monteiro.
Em 2021, o ex-lutador de MMA, Marlon Sandro Olegário, foi condenado a 1 ano e 4 meses de detenção em regime fechado pelo crime de lesão corporal contra a ex-noiva. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de revogação da prisão, tendo em vista os diversos antecedentes de crimes do réu em contexto de violência doméstica. Um novo pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa do réu apelou ao Supremo Tribunal Federal, mas o relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ.
Passe livre concedido por lei para pessoas com deficiência no transporte coletivo interestadual não se estende ao transporte aéreo.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma mulher pobre com deficiência ajuizou ação contra uma empresa aérea para obrigá-la a disponibilizar vaga gratuita em viagens interestaduais, sempre que solicitado com antecedência e mediante comprovante do direito ao passe livre. O pedido foi julgado procedente pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da companhia aérea, considerando que a extensão do benefício do passe livre ao transporte aéreo criaria para as empresas do setor uma obrigação além das previstas na legislação federal, sem regulamentação nem previsão de contrapartida financeira. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Empresas conseguem afastar revelia por atraso de 4 minutos em audiência.
A decisão foi unânime. Michele Chiapa.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a revelia aplicada à Cidade Jardim Turismo e Fretamento de Serrana, em São Paulo, e Andréa Rosa Transportes, de Batatais, também de São Paulo, pelo fato dos representantes das empresas terem comparecido à audiência de instrução processual 4 minutos depois do horário marcado. Na avaliação do colegiado, o atraso foi muito pequeno e não acarretou prejuízo às partes. Agora, o processo retornará à vara do trabalho de Batatais para prosseguir a instrução processual.
A Justiça Federal determinou que um policial militar de 34 anos de idade, morador de Curitiba, cole grau no curso de Educação Física.
O estudante não fez o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, porque estava com Covid-19.
E a instituição de ensino superior negou o pedido de colação de grau por causa da ausência na prova.
Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, concluiu que a colação de grau não pode ser condicionada à realização do ENAD.
Justiça de Santa Catarina concede à passageira direito de viajar com cão de apoio emocional durante 1 ano em voos de uma determinada companhia aérea.
A mulher foi diagnosticada com ansiedade generalizada, distúrbios de atividade e atenção, além da hipótese de autismo atípico. Neto Costa.
O caso foi parar na justiça após uma companhia aérea não deixar a passageira transportar o animal da raça Golden Retriever na cabine da aeronave em uma viagem de Florianópolis à França. A empresa defendeu que, diante da ausência de regulamentação específica no país, cabe às companhias a definição das regras, mas o juiz concluiu que o caso deve ser comparado ao transporte do cão-guia, em que a ré disponibiliza o transporte para o animal de serviço conforme normas internas descritas no próprio site da empresa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Subcomissão aprova relatório com recomendações para recuperação do ensino no pós-pandemia. Plenário pode votar nesta semana PEC da transição e projeto que destina dinheiro para pagamento do piso da enfermagem. Comissão de Relações Exteriores aprova projeto que autoriza polícias a consultar cadastro de armas. Boa noite. A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia aprovou hoje o relatório final com sugestões apresentadas pelos senadores no período de funcionamento do colegiado, que avaliou a condução das políticas educacionais durante a crise sanitária. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Criado em setembro de 2021, o colegiado finalizou a avaliação e o monitoramento dos impactos da pandemia de Covid-19 nas escolas. Os senadores também apresentaram recomendações para a recuperação dos sistemas de ensino diante dos prejuízos identificados. Presidente da subcomissão, o senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, defendeu a formulação de uma agenda estratégica para os próximos anos. Ele destacou o trabalho do colegiado na análise dos impactos da crise sanitária no ensino.
Foram realizadas 20 audiências públicas muito interessantes, com ampla participação da sociedade. Com essas discussões foram apontados 6 objetivos principais e, em função disso, 30 recomendações finais, tendo como foco o Ministério da Educação, da Economia e o Congresso.
Entre os 6 eixos estratégicos que nortearam as atividades dos senadores de fiscalização, monitoramento e avaliação estão o acesso educacional, a permanência na escola e a recomposição da aprendizagem. Conectividade, infraestrutura das escolas e orçamento da educação foram os outros aspectos apontados nas recomendações. O relatório aprovado será apresentado na Comissão de Educação na próxima quinta-feira.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar na terça-feira a isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros dos empregados. E a de meio ambiente pode votar uma política de desenvolvimento sustentável para a Caatinga. Os detalhes da pauta das comissões com o repórter Roberto Fragoso.
O objetivo do projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos é estender o tratamento do imposto de renda sobre o lucro, que é isento para sócios ou acionistas, aos empregados que recebem parte dos resultados positivos das empresas. A proposta já foi aprovada pelo colegiado em abril, mas recebeu novas sugestões de modificação no plenário e voltou para a CAI. O relator, Irajá, do PSD do Tocantins, defende que ela seja aprovada da forma como está.
Como os montantes distribuídos a título de lucro aos sócios são isentos do imposto sobre a renda, deve-se conferir o mesmo tratamento à participação nos lucros pagos aos trabalhadores pelas empresas. Trata-se de questão de justiça social.
No mesmo dia, a Comissão de Meio Ambiente pode votar a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. O objetivo do projeto é permitir o uso dos recursos naturais do semiárido nordestino, de forma a alavancar a economia, combater a pobreza e recuperar o bioma. Já a Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta a aposentadoria especial para guardas municipais e agentes de trânsito.
Já a Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta terça-feira a PEC da transição. Para garantir a aprovação do texto, aliados de Lula abrem mão do prazo de 4 anos para as despesas do Auxílio Brasil ficarem de fora do teto de gastos. Diversos senadores também defendem uma redução no valor de 198 bilhões que não seriam contabilizados. Repórter Érica Christian.
Após reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acredita na votação nesta terça-feira da PEC da transição na Comissão de Constituição e Justiça. Diante das resistências à proposta, que vai retirar do teto de gastos 198 bilhões de reais do Auxílio Brasil, ele antecipou uma redução no prazo que esse valor não será contabilizado.
Como há muita resistência aos 4 anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo 1 ano, e os técnicos todos argumentam que deveria ser no mínimo por 2 anos, nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por 2 anos.
Além do prazo, o líder do governo Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, vai defender uma redução no valor para 52 bilhões de reais, necessários para pagar os R$ 200 a mais do Auxílio Brasil.
A diferença entre 52 bi e 198 ou 175 bi é muito grande e precisa ser, por isso, muito justificada e com técnica, não é política.
Se houver acordo, a PEC da transição poderá ser votada nesta terça-feira pela CCJ após um pedido de vista coletivo de 1 hora.
Assim que for aprovada na CCJ, a PEC da transição seguirá para o plenário, que também poderá votar nesta semana o projeto que reabre o prazo para a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Outros projetos também estão na pauta, como a medida provisória que permite a participação do setor privado na exploração de minérios radioativos. Reportagem de Maurício De Sante.
Os senadores vão analisar a medida provisória que permite a participação da iniciativa privada por meio de parcerias na pesquisa, tratamento e lavra de minérios nucleares, ficando mantido o monopólio da União no setor. Na pauta de votações do plenário do Senado está também um projeto que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. O autor do projeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposição vai ajudar estados e municípios a arrecadarem o dinheiro necessário para pagar o Piso Nacional da Enfermagem.
Este projeto foi um dos projetos que a presidência compreendeu juntamente com os líderes como capaz de gerar uma receita extraordinária, não prevista, para estados e para municípios, além da União, justamente para fazer frente àquilo que o Supremo Tribunal Federal reputa como necessário, que é a fonte de custeio para a fixação do Piso Nacional da Enfermagem.
Também está na pauta do Senado o projeto que tenta facilitar a localização de doadores de medula óssea que não tenham sido encontrados a partir dos dados de contato armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Outra proposta que pode ser votada é a que detalha as ações de prevenção a suicídios e automutilações entre os profissionais de segurança pública.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que dá às polícias militares e civis a permissão para consultar cadastros de armas. O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, o projeto permite às polícias militares, civis, do Senado e da Câmara dos Deputados consultarem os cadastros do Sistema Nacional de Armas, SINARME, e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA. A relatora, a senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, explicou que, sem acesso aos registros, os policiais têm dificuldade de saber o número de armas existentes em cada estado e de obter informações sobre armas de fogo apreendidas de criminosos.
Com esse acesso, policiais civis e militares poderão verificar se determinada arma está registrada ou não, em nome de quem, durante abordagem policial, investigação policial, operação policial, processo administrativo disciplinar, sindicância ou inquérito policial civil ou militar.
Nesta segunda-feira, 5 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional do Voluntário. Hoje também é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Pastoral da Criança. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
O dia 5 de dezembro foi instituído em 1985 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Internacional do Voluntário, com a finalidade de promover ações de voluntariado ao redor do mundo. Também no dia 5 de dezembro, no Brasil, é comemorado o Dia Nacional da Pastoral da Criança, ícone do voluntariado brasileiro. A Pastoral da Criança foi fundada em 1983 na cidade de Florestópolis, estado do Paraná, pela médica sanitarista e pediatra Zilda Arnes Neumann. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lembrou os 39 anos do trabalho desenvolvido pela Pastoral.
A Pastoral, nesse ano, está completando 39 anos de existência. E até hoje, com mais de 100 mil voluntários, vem acompanhando quase 1 milhão de crianças no Brasil.
Para se tornar um voluntário da Pastoral, basta entrar em contato pela página na internet pastoraldacriança.org.br/contato.
Com trabalhos técnicos de José Paulo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar propostas voltadas para a saúde mental dos jovens.
Comissão quer reforçar proibição de garimpo em terras indígenas.
Especialistas debatem o futuro do rádio diante de novas tecnologias e hábitos.
Boa noite. Durante seminário promovido pela Rádio Câmara, especialistas debateram se novas formas de consumo de áudio, como podcasts, estão tornando o rádio obsoleto. A repórter Paula Bittar acompanhou o evento e tem mais informações.
É preciso mais políticas públicas para o setor, novas formas de financiamento, mas o rádio está muito vivo e cada vez mais se reinventando. A avaliação foi do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Kishinevski, que participou do seminário A Expansão do Rádio, Podcast, Rádio Web e Novas Plataformas, promovido pela Câmara. O professor também defendeu regulação para o conteúdo produzido por novas mídias. Segundo Kishinevski, foi criada uma falsa imagem de que o rádio é um meio decadente, ouvido apenas pelos mais pobres e pelos mais velhos.
Se trata de um meio ouvido por 83% da população brasileira, segundo os últimos dados do Kantar Ibope, né? Uma audiência que sintoniza em média 4 horas por dia, buscando informação, entretenimento, narrativas que deem sentido à vida cotidiana. A gente está falando de dezenas de emissoras que atingem mais de 1 milhão de ouvintes por mês, nas mais diversas regiões metropolitanas do país. Uma força nem um pouco desprezível.
O professor criticou, porém, a falta de políticas públicas direcionadas ao setor e defendeu alternativas de financiamento para a radiodifusão pública. Ainda de acordo com Kishinevski, o conceito de rádio transborda o tradicional para as novas possibilidades de consumo de conteúdo radiofônico, como, por exemplo, os podcasts. Ele afirmou que o rádio se provou mais uma vez fundamental durante a pandemia, quando demonstrou seu poder para o bem ou para o mal, citando emissoras que escolheram propagar ideias negacionistas e discurso de ódio. Para ajudar a evitar situações como essa, defendeu uma regulação mais firme para emissoras e especialmente uma primeira regulação para as novas plataformas.
A única resposta que a gente tem hoje, considerando que a gente não tem uma regulação incidindo sobre essas plataformas digitais, é boicote, escracho, a tentativa de fazer com que anunciantes tirem patrocínio dessas atrações diante de uma repercussão negativa. Convenhamos, isso não é o bastante, né? A gente não pode aceitar que parte da audiência tenha acesso a discursos cotidianos de desinformação que distorcem o debate público e põem em risco a própria democracia.
Exemplo do momento que a radiodifusão vive com a expansão do rádio é Guilherme Alpendre, jornalista e um dos criadores da Rádio Novelo, produtora responsável por uma série de podcasts, inclusive o sucesso Praia dos Ossos, série que conta a história do assassinato de Ângela Diniz por Doca Street. Alpendre também participou do seminário e contou um pouco da história dos podcasts no Brasil, desde o início, nos anos 2000, feito por e para nichos bem específicos e com dificuldades para o download, até uma explosão no consumo a partir de 2019. Hoje, segundo ele, um desafio é justamente a grande quantidade de produtos e produtoras envolvidas no setor.
A gente tem ainda um desafio muito grande por conta da pulverização dos podcasts. Então, hoje é muito comum que um programa seja produzido, que cada programa seja produzido por uma produtora, por um CNPJ que coloca esse programa no ar e que é responsável pela administração dos espaços comerciais desse programa. A Rádio Novelo e eu estamos começando a liderar um processo aí de criação de uma associação de produtoras de conteúdo em áudio, e o meu objetivo é, primeiro, criar um prêmio de podcasts nacional, principalmente criar um padrão de publicidade.
E se o rádio se expande para novos meios e audiências, ele ainda cumpre seu papel tradicional de chegar à casa das pessoas trazendo a informação. Foi a relevância desse papel que o ouvinte da Rádio Câmara, Silvio Darlan, da cidade de Conceição, na Paraíba, participante do debate, ressaltou.
Vocês não têm noção desse compromisso social que a Rádio Câmara, a comunicação pública, exerce, por exemplo, em cidades tão longínquas como Conceição. É verdade que nós vivemos num mundo extremamente globalizado, mas existem regiões, e eu conheço, eu digo porque eu conheço, lugares lá na minha cidade que não chega internet, não chega celular, e a única comunicação, ainda hoje, é o rádio.
O seminário fez parte das atividades da Rádio Câmara nos 100 anos do rádio no Brasil. A emissora, que completa 24 anos em janeiro, foi criada com o objetivo de dar transparência aos trabalhos da Câmara, transmitindo ao vivo os debates e as votações no plenário, as reuniões de comissões e as sessões do Congresso. Além da Rádio FM, a emissora conta hoje com mais de 1.300 parceiras que utilizam seu conteúdo. Todo o material produzido pela rádio, que inclui cobertura jornalística das atividades parlamentares, programas voltados à formação da cidadania e programação cultural e musical, está disponível na internet para livre reprodução e download, desde que citada a fonte. O endereço é câmara.leg.br/rádio. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT, destaca que sempre buscou incentivar o setor de ciência e pesquisa em seus mandatos. O deputado indicou uma emenda de R$ 3.600.000 para a Fiocruz e para a Embrapa, além de R$ 500.000 para a Universidade Estadual do Amazonas.
José Ricardo acrescenta que teve uma proposta de sua autoria aprovada pela bancada amazonense, indicando R$ 10 milhões para a cultura de Manaus. O deputado observa que os recursos serão utilizados na revitalização do patrimônio histórico da cidade.
Política.
Léo de Brito, do PT do Acre, reafirma seu compromisso com a aprovação da proposta que prevê a extensão do auxílio de R$ 600 a beneficiários do atual Auxílio Brasil.
Léo de Brito também condena cortes financeiros aplicados na educação, que podem prejudicar universidades e institutos federais. Segundo o deputado, os restaurantes universitários, a limpeza, a segurança, a energia e demais serviços básicos podem ficar inviabilizados sem os recursos.
Carlos Zanattini, do PT de São Paulo, salienta a importância da aprovação da proposta que vai garantir o atendimento de mais de 20 milhões de famílias. Na visão do parlamentar, a PEC representa mais recursos para a educação, para a saúde e para investimentos. O deputado defende ainda o aprimoramento do programa de auxílio para proteger famílias com maior número de filhos.
Carlos Zanattini ressalta o papel do Congresso para encontrar recursos financeiros para programas como Farmácia Popular e os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, para os quais o atual governo não fez previsão orçamentária. O deputado defende também o aumento real do salário mínimo e a criação de um amplo programa de reforço escolar.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, celebra sua nomeação para coordenar o Grupo Técnico do Desenvolvimento Agrário na equipe de transição para o governo Lula. Segundo o petista, a grande aposta do próximo governo será na produção de alimentos para fomentar a economia, reduzir a inflação e aumentar o poder de compra.
Pedro Czai acredita que o fortalecimento da agricultura familiar deve prover alimentação para os brasileiros e dignidade humana nas áreas rurais do país, enquanto o agronegócio garante a exportação para o resto do mundo.
Segundo Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, cabe à Câmara dos Deputados defender a democracia, rejeitando de forma veemente as manifestações que questionam o resultado das eleições presidenciais. Ela classifica os atos como golpistas e afirma que os responsáveis devem ser punidos.
Maria do Rosário ressalta que o PT protocolou no STF uma notícia-crime contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O partido também pede o imediato afastamento de Nardes do TCU e a instauração de investigação por conta de declarações que, de acordo com a congressista, violam as instituições democráticas.
Comissões.
A comissão externa que investiga problemas em terras Yanomami aprovou o relatório. O garimpo ilegal é uma das questões examinadas. Os detalhes com a repórter Emanuele Brasil.
O Brasil registrou aumento de 172% na evolução do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami de 2018 a 2021. Os dados estatísticos estão no relatório aprovado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar a situação dos Yanomami, que vivem nas terras Waikais, em Roraima. O levantamento é parte de documento da Rutucara Associação Yanomami, que fundamenta o parecer da deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Ainda pelo estudo, com exceção do aumento do preço do ouro, os fatores que têm alavancado o garimpo nas terras indígenas estão relacionados às escolhas políticas, isto é, poderiam ter sido evitados por meio de políticas públicas que respeitassem princípios constitucionais de garantia e proteção de direitos. Nesse sentido, a relatora pediu apoio para que seja apresentada proposta de emenda à Constituição, deixando claro que somente os indígenas poderão exercer a atividade garimpeira em suas terras, sendo vedada a comercialização de recursos minerais.
O aumento desenfreado do garimpo ilegal gera um ciclo de contaminação e violência, ameaçando a sobrevivência física e cultural dos Yanomami. Neste contexto, a insegurança alimentar, a desnutrição infantil, o péssimo quadro sanitário potencializado pela falta de posto permanente e a violência contra a mulher demonstra o quadro de extrema vulnerabilidade e a violação do direito de permanecer em seus territórios originais em situação digna.
Durante a reunião, Joênia Wapichana reagiu com indignação à operação realizada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal sobre suposto desvio de recursos públicos seriam destinados à compra de medicamentos para indígenas em Roraima.
É muito grave porque os Yanomamis, que estão no estado de mais vulnerabilidade, além da invasão por garimpos ilegais, mas também por uma corrupção que é o desvio de recursos públicos, que deveriam combater malária, deveriam estar atendendo crianças com um quadro avançado de subnutrição.
A suspeita é de que 30% de mais de 90 tipos de remédios fornecidos pelas empresas contratadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami foram extraviados. Segundo a parlamentar, se comprovada a fraude, pode prejudicar mais de 10 mil indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Homenagem.
A Câmara aprovou um projeto de lei que declara Carmen Portinho patrona do urbanismo do Brasil. A reportagem é de Antônio Vital.
Deputadas e deputados aprovaram um projeto do Senado que declara a engenheira e urbanista Carmen Portinho patrona do urbanismo do Brasil. Carmen Portinho morreu em 2001, aos 98 anos, depois de uma vida inteira de forte atuação política e de ter ocupado espaços até então vedados às mulheres. Ela se formou em engenharia civil aos 22 anos, uma profissão até então quase que exclusivamente masculina, e em 1939 se tornou a primeira mulher a obter o título de urbanista no país. Junto com a bióloga Berta Lutz, a enfermeira Jerônima Mesquita e a líder feminista Estela Guerra Duval, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, associada ao movimento sufragista internacional, que buscava a igualdade de gênero e autonomia das mulheres. Foi dela, em 1945, a ideia de criação de um departamento de habitação popular para tratar da falta de moradias populares no Rio de Janeiro. O projeto que torna Carmen Portinho patrona do urbanismo do Brasil foi apresentado pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, sobrinho neto dela, e contou com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e de outras instituições de arquitetos e engenheiros do Rio de Janeiro. Na Câmara, teve como relatora a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a homenagem.
Carmen Portinho faz parte da história, como uma das primeiras sufragistas, uma das primeiras mulheres a defender o voto direto, para defender que mulheres pudessem ocupar espaço que uma área que não era prevista. Quando ocupou sua função no departamento de obras, o chefe dela, pasmem, ele não acreditava que uma mulher pudesse ser engenheira, e colocou logo como teste que ela tivesse que consertar o para-raio, obrigando essa mulher, como primeira tarefa, a ter que subir no telhado. Pois bem, não brigue com mulher. Ela aceitou o desafio.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos, independente da posição ideológica. O projeto que declara a engenheira e urbanista Carmen Portinho patrona do urbanismo do Brasil seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Os deputados podem votar nesta semana propostas que buscam soluções para os recentes casos de mutilação, suicídio e violência envolvendo jovens no país. Há duas semanas do recesso parlamentar, a pauta inclui também projetos sobre microgeração de energia a partir de fonte solar e transporte de animais de estimação. Confira os detalhes com o repórter Cid Queiroz.
A Câmara deve votar projeto que prevê ações para prevenção do sofrimento psíquico entre jovens. O texto é resultado das atividades de um grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados em 2021, diante dos registros alarmantes de suicídio e automutilação entre jovens no país. Quem explica é a coordenadora do grupo de trabalho Problemas Psicológicos de Jovens Brasileiros, a deputada gaúcha Lisiane Bayer, do Republicanos.
O estudo traz para nós as estatísticas, os números, as audiências que fizemos, os seminários que fizemos nos estados de Roraima, de Rondônia e do Rio Grande do Sul, trazem a prova daquilo que vínhamos acompanhando, que é esse aumento acentuado do índice de suicídio, de autolesão e de problemas psicológicos nos nossos jovens brasileiros.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também defendeu a aprovação da matéria.
Nunca se teve tanto acesso à internet, mas se foi tão sozinho. Resultado disso ou não, nós estamos vivendo um momento pandêmico no Brasil. Nós estamos com um índice altíssimo de jovens de 12, 13 anos, ou com mutilações ou com suicídio. É o maior índice de suicídio já visto nessa faixa etária. Nós estamos com criança com mutismo entre faixa de idade de 3 a 6 anos.
Os deputados podem votar também projeto que trata da implantação de serviço de monitoramento de violência escolar. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, lembrou o ataque de um jovem em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou 4 mortos e 13 feridos.
É um projeto autorizativo para que depois o Poder Executivo crie uma política de mapeamento da questão da segurança no ambiente escolar. É evidente que isso é muito positivo, todos nós somos preocupados com esse problema. Mas é importante que o relatório avance no sentido de identificar o que realmente faz tragédias absurdas, horríveis, como é que aconteceu no estado do Espírito Santo na última semana, aconteçam. É a política de estímulo ao armamento, é o estímulo à violência, é encorajar jovens e adolescentes, inclusive, a se organizarem em grupos de extrema direita.
Há duas semanas do recesso parlamentar, os deputados precisam votar a medida provisória 1.134, que abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para financiar a gratuidade para idosos no transporte público. E continuam na pauta o projeto que determina às empresas de transporte de passageiros a implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação e o projeto que prorroga por 12 meses o prazo em que pode ser formalizada a solicitação de acesso na distribuidora para unidades de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, sem que sejam aplicadas novas regras tarifárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU promove na quinta-feira, dia 8 de dezembro, às 16 horas, palestra sobre políticas públicas voltadas à igualdade racial. A iniciativa faz referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A palestra será ministrada pela promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz. Lívia foi reconhecida em 2020 pela edição Lei e Justiça como uma das pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Ela fará uma abordagem das relações de raça e gênero no Brasil e sua importância na execução e controle de políticas públicas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube e as inscrições são gratuitas. Acesse tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.